Uma boa tarde aos senhores vereadores, uma boa tarde a todos os presentes. Em nome do nosso secretário municipal de cultura interino, senhor Newton Capaz, eu cumprimento os demais servidores aí do Poder Executivo Municipal, bem como do Poder Legislativo. Em nome do nosso controlador interno, Dr. Luiz Mil, eu cumprimento a todos os nossos ouvintes da Rádio Pomerana FM, aos internautas que acompanham essa sessão ao vivo. Eu agradeço muito essa audiência, em nome de todos os vereadores que compõem esse poder, por esse acompanhamento dos nossos munícipes, todas as segundas-feiras, assistindo através da internet, ouvindo pela Rádio Pomerana FM, acompanhando assim os trabalhos do Poder Legislativo, bem como do Poder Executivo Municipal. O nosso muito obrigado. 21 de maio de 2018, sessão ordinária de número 17. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Adeilur, presente. Adilson Espíndola.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benning.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Nelson Mirchink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
E Valdevino Mansky.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o hino do município de Santa Maria de Jetibá. Mensagem bíblica, escolhido pelo vereador Joel Ponat para a sessão de hoje, se encontra em Salmos 40, versículos de 1 a 3, onde o mesmo passa a fazer a leitura.
Esperei com paciência pelo ajuda de Deus, e o Senhor, ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama, ele me pôs seguro em cima de uma rocha, e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando vierem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança.
Coloque em votação a ata da sessão ordinária realizada no dia 14 de maio de 2018. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Eu registro também aqui a presença da nossa presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, a senhora Elice, né? De Fátima Souza. Muito obrigado pela sua presença aqui nessa sessão de hoje. Solicito ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Projeto de Lei Números 11/2018. Dispõe sobre a denominação da estrada Emílio Gustavo Frantz Rolls, na localidade Beira Rio, neste município, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado a estrada Emílio Gustavo Frantz Rolls, que tem início na fábrica de ração Nutrivita, na rodovia Dr. Afonso Schwabes, passando pelo Pesque Pague Cavalo Bai e termina no entroncamento logo após o cemitério Rolls, na localidade Beira Rio, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 14 de maio de 2018. Vereador Joel Ponat. Justificativa. Projeto de Lei nº 11/2018 dispõe sobre a denominação da estrada Emílio Gustavo Frantz Rolls, na localidade Beira Rio, neste município, e da outras providências. Senhor Presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade lembrar e reconhecer a história de vida e a ligação do homenageado com a mencionada localidade, denominando-se então Estrada Emílio Gustavo Frantz Rolls, que tem início na fábrica de ração Nutrivita, na rodovia Dr. Afonso Schwabes, passando pelo Pesque Pague Cavalo Bai e término no entroncamento logo após o cemitério Rolls, na localidade Beira Rio, neste município. O homenageado era filho do imigrante alemão Eduard Rolls, que chegou ao Brasil em 21 de maio de 1983, no navio Dr. Bart. Nasceu no dia 26 de outubro de 1898. Pai de 9 filhos, ficou viúvo 3 vezes. Serviu ao exército na Segunda Guerra Mundial. Participou ativamente da exploração e construção de Santa Maria de Jetibá. Inclusive, ajudou em abertura de estradas e na construção da igreja de Jequitibá. Em meio aos afazeres, destaca-se que o homenageado gostava muito de contar histórias. Recebia visitas de pastores e historiadores, com os quais trocava algumas ideias. Infelizmente, no dia 30 de outubro de 1990, aos 92 anos de idade, o homenageado veio a óbito, deixando eternas saudades em todos os familiares e amigos. Portanto, por tudo o que foi exposto anteriormente, nada mais justo que a presente homenagem é uma pessoa honesta e digna, que apesar dos problemas nunca desistiu de lutar por seus ideais. Sendo assim, levando em consideração toda a contribuição que o homenageado teve com este município, conto com o atendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação desta homenagem, como forma de manter ativa a lembrança de seu nome, junto aos seus familiares, amigos e toda região local. Seguidamente encaminho para a votação em plenário. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 14 de maio de 2018. Vereador Joel Ponat. Projeto de Decreto Legislativo número 8/2018. Concede título de cidadão santamarense ao senhor José Maria de Abreu Júnior e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão santamarense ao senhor José Maria de Abreu Júnior. Artigo 2º. homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 38ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 18 de maio de 2018. Vereador Nelson Mirtink. Justificativa. Projeto de Decreto Legislativo número 8/2018 concede título de cidadão santamarense ao senhor José Maria de Abreu Júnior e da outras providências. Senhor Presidente e senhores vereadores, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu inciso 14º do artigo 35, concede o título de cidadão santamarense ao senhor José Maria de Abreu Júnior, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município. O homenageado é auditor fiscal concursado da Prefeitura Municipal da Serra. É congratulado em administração, com especialização em planejamento de gerência e operação, tendo acumulado ao longo dos anos experiência em gestão pública. Insta frisar que em 1984, o homenageado ingressou na Prefeitura Municipal da Serra e também exerceu o cargo no governo do Estado do Espírito Santo e no Senado Federal. Ressalta-se que o senhor José Maria de Abreu Júnior, no período de 2011 e 2013, ocupou o cargo de secretário municipal de finanças na Prefeitura da Serra e, posteriormente, de 2013 a 2015, ocupou o mesmo cargo, porém, no município de Aracruz. Em abril de 2015, o homenageado assumiu a diretoria da presidência do Instituto de Defesa Agropecuária Florestal e do Espírito Santo, IDAF. O aspecto humanístico do homenageado é uma das suas principais características. Sempre muito prestativo, fazendo o melhor para a população santamariense. Cumpre ressaltar que o homenageado, em diversas oportunidades, se destaca pelos relevantes serviços prestados à comunidade, notadamente junto ao IDAF, sempre com muita vitalidade e dinamismo. Todo o empenho e dedicação do homenageado reflete muito benefícios para este município. Sua garra e determinação o fazem digno de outorgarem esse tão merecido título de cidadão santamariense. Portanto, requer o apoio dos demais pares que compõem esse poder para a aprovação do projeto de decreto legislativo. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 18 de maio de 2018. Vereador Nelson Mirtink. Projeto de Decreto Legislativo número 13/2018. Concede título de honra humerta ao senhor Gelielso Marquati e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra humerta ao senhor Gelielso Marquati. Artigo 2º. O homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título, que será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 38ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 21 de maio de 2018. Vereador Presidente, Adilson Espíndola. Justificativa. Projeto de Decreto Legislativo número 13/2018 concede título de honra humerto ao senhor Gelielso Marquati e da outras providências. Senhores vereadores, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 14º, concede o título de honra humerto ao senhor Gelielso Marquati, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Jetibá. O homenageado nasceu em 25 de novembro de 1986, em Itaguaçu. Porém, sempre residiu em Santa Maria de Jetibá. É filho de Gerson Marquati e de Luzia Monfardini Marquati. Casou-se com Zilda Lempke Onesoi Marquati em 2009 e foram abençoados com dois filhos, Lorenzo e Luca. Estudou o ensino médio fundamental e médio em Santa Maria de Jetibá e cursou o ensino superior de administração na Farese. Iniciou sua vida profissional bem cedo, juntamente com seus pais, nas empresas da família, sendo sócio proprietário do Hotel Marquati Montanhês e Marquati Tintas. É proprietário da GM Marquati e Ovos Marquati, contribuindo assim no desenvolvimento de Santa Maria de Jetibá, em especial no comércio. No ano de 2009, o homenageado ingressou nos Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá, visando o trabalho voluntário em prol deste município. E em 2011, assumiu a presidência dos Bombeiros Voluntários, onde atuou até 2013, vindo a assumir novamente em 2017, onde permanecerá até 2019. Nessa oportunidade, o homenageado especializou-se com inúmeros cursos específicos de salvamento, para executar um trabalho sério e seguro a quem precisar durante este tempo. Já vivenciou e participou de inúmeras ocorrências de ajuda, onde se trabalha por amor ao próximo. Os títulos de honra ao mérito são destinados a membros da sociedade que se destacam com o objetivo de proporcionar reconhecimento público às pessoas que contribuem para o desenvolvimento do município nos mais diversos aspectos. Diante do exposto, as ações do senhor Gelielson Marquardt, sem dúvida, sempre foram pautadas na ética, no caráter, no profissionalismo responsável, de serviço prestado junto à comunidade santamariense, com atuação marcante no comércio, trabalhando incansavelmente pelo desenvolvimento do município de Santa Maria de Jetibá. É por estas e tantas outras razões que esta casa lhe concede o título de honra ao mérito por ser motivo justo e merecido. Desta forma, valho-me do presente para, respeitosamente, fazer chegar ao conhecimento de Vossa Excelência o incluso projeto que visa otorgar o título de honra ao mérito a esse ilustre munícipe. E assim, requer o apoio dos demais pares que compõem esse poder para aprovação do projeto de decreto legislativo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 21 de maio de 2018. Vereador-Presidente Adilson Espíndola. Projeto de Decreto Legislativo nº 16/2018. Concede título de honra ao mérito ao senhor Sérgio Mirtink e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito ao senhor Sérgio Mirtink. Artigo 2º. O homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título que será feita por ocasião na sessão solene alusiva à 38ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 21 de maio de 2018. Vereador Rogério Gomes. A justificativa. Projeto de Decreto Legislativo nº 16/2018 concede título de honra ao mérito ao senhor Sérgio Mirtink e da outras providências. Senhor Presidente e senhores vereadores, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 14º, concede o título de honra ao mérito ao senhor Sérgio Mirtink, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados no município de Santa Maria de Jetibá. O homenageado é natural de Santa Teresa, porém sempre residiu em Santa Maria de Jetibá. Filho de Norman Walter Mirtink e Maria Berger. Foi batizado na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, ISLB, em 29/8/1982. Estudou no Graça-Aranha, o qual em 1999 formou-se em técnico de contabilidade e em 2008 casou-se com Priscila Jacob Knack. Residem em São Luís, neste município. Nos anos 60, o pai do homenageado criou a tradição de vestir-se de Papai Noel, inicialmente em garrafão. Em todos os anos, visitava famílias, após se mudar para o centro neste município. Seu filho, ora homenageado, continuou com esta tarefa. Infelizmente, em dezembro de 2012, o pai do homenageado faleceu, e o seu filho, Sérgio Mirtink, deu continuidade ao belíssimo trabalho voluntário que seu pai realizava, o qual, além dos presentes, entregues por solicitação das famílias. Este também passou a visitar pessoas do município, principalmente aquelas acamadas, idosos e pessoas portadoras de deficiência, deixando uma pequena lembrança adquirida através de doação de pessoas e comerciantes, proporcionando assim mais alegria a essas pessoas. Assim, o homenageado vem mantendo a tradição de sua família, com muito orgulho e trazendo alegrias para muitas famílias desse município. E por isso, torna-se muito merecida a concessão da presente homenagem. Desta forma, vale-me do presente para respeitosamente fazer chegar ao conhecimento de Vossa Excelência, ao incluso projeto que visa outorgar o título de honra ao mérito a esse ilustre munícipe. E assim, requeiro o apoio dos demais pares que compõem este poder para a aprovação do projeto de decreto legislativo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 21 de maio de 2018. Vereador Rogério Gomes. Projeto de decreto legislativo número 19/2018. Concede título de honra ao mérito ao senhor Clóvis Brão e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito ao senhor Clóvis Brão. Artigo 2º. O homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título que será feita por ocasião na sessão solene alusiva à 38ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 21 de maio de 2018. Vereador Clóvis Brown. Justificativa. Projeto de decreto legislativo número 19/2018 concede título de honra ao mérito ao senhor Clóvis Brown e da outras providências. Senhores vereadores, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 14º, concede o título de honra ao mérito ao senhor Clóvis Brown, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Jetibá. O homenageado nasceu em 8 de janeiro de 1985 neste município. É filho de Alfredo Brown e de Rosalina Estrei Brown. Em 2005, casou-se com Cristiane Discher Schmidt Brown e foram abençoados com um filho, Matheus Schmidt Brown. Estudou até a quinta série do ensino fundamental, pois naquela época não tinha transporte escolar e com 11 anos de idade já começou a trabalhar na roça, juntamente com seus pais, os quais passaram por muitas dificuldades, tendo em vista que na época só plantavam milho e feijão e algumas vezes verdura. A partir de 2004, o manejado começou a plantar morangos e atualmente é um grande produtor na região de Alto Garrafão, nesse município. Desta forma, trata-se de um morador de nosso município, pessoa digna e trabalhadora, e tendo em vista ser eminente a enorme contribuição do homenageado para com este município, torna-se merecedor da comenda de honra ao mérito oferecido pelo município e personalidades que se destacaram ao longo de sua história. Assim, esta singela homenagem é uma forma de ser grato a pessoas tão dedicadas que fazem história nesse município, no presente caso, em especial na agricultura municipal. Por todas essas qualidades e histórico de vida, é que apresento o presente projeto de decreto legislativo com o intuito de conceder ao homenageado o título de honra ao mérito. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 21 de maio de 2018. Vereador Clóvis Brown. Indicação número 19/2018. Indica ao chefe do Poder Executivo que torne obrigatória a presença de um profissional habilitado a prestar os primeiros socorros nas escolas públicas municipais. Senhor Presidente e senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador Bochassinado, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo prefeito municipal que torne obrigatória a presença de um profissional habilitado a prestar os primeiros socorros nas escolas públicas municipais. Justifica-se a apresentação dessa medida, tendo em vista os constantes acidentes envolvendo crianças nas creches e escolas de todo o país. Tal medida ajudará a salvar vidas dos menores enquanto aguardam socorro médico, se for o caso. Entende-se que, independentemente do ambiente onde o aluno esteja, é essencial que haja sempre um profissional responsável a prestar socorro quando necessário. Quando existe uma concentração maior de crianças e jovens, pode ocorrer pequenos acidentes, como na hora do recreio ou até mesmo durante as aulas de educação física. Sendo assim, requer o apoio dos demais colegas vereadores dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 17 de maio de 2018. Vereador Arlindo Repke. Indicação número 20/2018. Indica ao chefe do Poder Executivo que execute a Lei Municipal número 1609, de 15 de outubro de 2013. Senhor Presidente e senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador baixo assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que execute a Lei Municipal número 1609, de 15 de outubro de 2013, que dispõe sobre a instalação de catracas para controle de entrada e saída dos alunos nas escolas municipais de Santa Maria de Jetibá. O sistema de catracas em escolas proporciona segurança, o bem-estar e tranquilidade às pessoas, pois elas sabem que estão seguras no local e que todos os indivíduos que estão ali tiveram permissão para entrar. Muitos, portanto, são beneficiados, os que estão dentro, utilizando efetivamente o local, e também os que estão fora, como os pais ou responsáveis. Além disso, evita confusão durante a entrada e saída de alunos, e as faltas também diminuem, pois há como saber se o aluno está frequentando realmente as aulas. Sendo assim, requer o apoio dos demais colegas vereadores dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 11 de maio de 2018. Vereador Arlindo Repke. Indicação número 21/2018. Indica ao chefe do Poder Executivo a implantação de um redutor de velocidades, lombada, em São Luís, nesse município. Senhor Presidente e senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador baixo assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a implantação de um redutor de velocidade, lombada, em frente ao posto manancial, em São Luís, nesse município. A presente indicação tem por objetivo a segurança e prevenção de acidentes neste trecho da rodovia. Diante dessa situação, é que faz necessária a implantação de lombadas para a redução de velocidade, devido ao grande fluxo de veículos e pedestres por ali que transitam, com o acatamento de nossa propositura. Certamente estaremos proporcionando maior segurança a todos os usuários e transeuntes da referida localidade. Sendo assim, requer o apoio dos demais colegas vereadores dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já, requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 18 de maio de 2018. Vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Ofício número 002/2018. Santa Maria de Jetibá, 27 de abril de 2018. Ao senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria de Jetibá. Assunto: reformulação da Lei Geral Municipal. Senhores, dentro das ações de fortalecimento do desenvolvimento local e regional sustentável, a Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio da Agência Municipal de Desenvolvimento, ANDI, em parceria e sob consultoria do SEBRAE, está realizando a reformulação da Lei Geral da Pequena e Microempresa, que regulamenta o regime jurídico diferenciado, simplificado e favorecido, assegurando ao microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte, em consonância com o artigo 146, inciso 3º, alínea D, o artigo 170, inciso 4º, e o artigo 179, todos da Constituição Federal e da Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações no âmbito do município. Para tanto, além da participação de importantes atores de secretaria-chave da administração municipal, se faz necessário a participação ativa desta prestigiosa Casa de Leis, no que tange a lei em seus efeitos, junto com o apoio do SEBRAE. Assim, solicitamos muito gentilmente a indicação para participação das inclusões, análise em todo o percentual, até finalizada a nova lei geral. Essas reuniões se darão após findas das festividades da 29ª Festa Palmeirana, para manter o município alinhado e na vanguarda do desenvolvimento sustentável, local e regional, como importante ator de desenvolvimento da região. No aguardo da indicação, com dados de contato, no ensejo encaminho cópia da minuta proposta pelo SEBRAE, assim como envio por meio digital. Certos de contar com a vossa participação, transmitimos nossas cordiais saudações. Atenciosamente, agente de desenvolvimento, Anderson Schultz.
Encaminho o projeto de lei e os projetos de decreto legislativo para as comissões para exame e parecer. As indicações, ora lida, seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Em relação ao ofício lido, solicito que algum colega vereador se manifeste para participar da discussão da reformulação da Lei Geral Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual, juntamente com a Prefeitura Municipal, por meio da Agência Municipal de Desenvolvimento e Parceria com o SEBRAE. Algum vereador tem interesse em participar? Como não há nenhuma manifestação, então eu vou me indicar, eu vou fazer parte dessa comissão. Gostaria que algum vereador se manifestasse. Tem alguém que queira? Ok. Informo os senhores vereadores que não há nenhum vereador inscrito no pequeno expediente do dia. Temos 4 vereadores inscritos para o grande expediente. Convido o primeiro vereador inscrito para fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor vereador Arlindo Ripke.
Cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, excelentíssimo senhor vereador Adilson Pinda, vice-presidente Elmar Francisco Tom, secretário Álvaro Roberto Gonçalves, meus colegas vereadores, as pessoas aqui nos acompanhando, funcionários dessa casa, funcionário do executivo, a presidente do sindicato aqui, dos servidores públicos, tem um servidor público, nosso querido Paulo Roberto de Oliveira, aposentado, trabalhou muitos anos na nossa prefeitura, é uma história. As pessoas de casa, através da rádio, também os internautas. O que me traz aqui, muitas vezes eu chego aqui, nem assunto eu tenho, mas conversando nos bastidores, estava conversando um pouquinho com o secretário da Agricultura, e aí a gente acaba lembrando, senhores vereadores, secretário, a história do nosso município. A história do nosso município, ele começou com a agricultura. Hoje nós temos mais atividades, temos a avicultura, comércio forte, mas a agricultura sempre foi e sempre será o carro forte do nosso município. Aí eu disse para o secretário, nós, a prefeitura, as câmaras, damos muito pouco apoio aos nossos colonos. É uma assistência técnica com agrônomos. Nossos colonos, eles praticamente, conversando com o secretário, me disse também, se viram sozinhos. Ele disse até para mim, e eu concordo, se tirasse a prefeitura e a Câmara fora, a agricultura sobrevivia, vereadores. A maior parte que são da agricultura, a gente sabe disso. Mas o que me preocupa, senhor presidente, muitas vezes, com esse falta de apoio, preços ruins, a crise que atinge, nossos colonos, principalmente o hortifruti granjeiro, estão ganhando muito pouco. Estão trabalhando alguns para sobreviver. Até aqueles que vão para a SEASA. Isso vai tirando os jovens da nossa agricultura e trazendo para a cidade. Os jovens vão estudando, mas o estudo ele serve para a roça também. Vai trazendo para a nossa cidade, só que daqui a pouco ninguém mais está trabalhando na roça. E essa cidade nossa, ela vive, quem trabalha aqui sabe, o comércio forte, ela vive da nossa agricultura muito. Porque se o colono lá não produzir e não tiver dinheiro no bolso para vir aqui comprar, nossas portas pode, do comércio podem estar vazias. Então, por isso que nós temos que dar o máximo de apoio aos nossos colonos. Que você olhar os nossos municípios vizinhos, o secretário diz, você sabe quantos itens o município de Santa Maria de Jetibá produz e tem? Mais de 400. Se você olhar os vizinhos, não chega nem a terça parte. Então, aqui se produz muito tipo de verdura, gado, milho, arroz. Só não tem feijão, só não tem arroz. Então, muita coisa. Então, nossos colonos, acho que precisava de, através da prefeitura, no mínimo ter uns 10 agrônomos técnicos para dar esse apoio, incentivar eles, né? Igual eu conversei com um colega vereador, ele tem um incentivo, um agrônomo diretamente da fábrica de semente, onde está orientando ele, o meu colega vereador Florentino me disse isso. Né? Você vê como é que é as coisas. Para ele poder produzir um pimentão de primeira qualidade igual ele tem, e muito. Então, falta isso para o nosso colono. Nós não podemos esquecer dos nossos colonos. E outra coisa, por ter muita propriedade pequena, nós temos muitas estradas. Então, sempre a prefeitura tem que fazer o máximo de deixar as estradas em boas condições para a nossa escoação dos nossos produtos. Também, da mesma forma, para o transporte escolar, né, Jean? Região Alta, que também precisa de todo esse apoio, todo o município. Então, eu sempre tenho defendido isso aqui. Nós temos que fazer, presidente, igual você convidou nós todos, estou deixando um outro compromisso, talvez, para nós estar presente com a audiência, com o secretário de Segurança do Estado. Porque nosso colono também precisa de segurança. Vocês sabem disso. Quantas casas no interior já são assaltadas, roubadas, doutor Luiz Mil. Então, nós precisamos da segurança para os nossos colonos. Então, essa ida é nossa de praticamente todos os vereadores, talvez o Rogério não vá, né, Rogério? Mas todos os vereadores vão para lutar pela segurança do nosso município. E como nós muitas vezes temos aqui cobrado, se o governo fizer a parte dele, mas nós vamos ter que fazer junto com o prefeito, com a equipe de pastores que vão, de liderança, o Fred Berg vai, porque é um absurdo, gente, quando nós temos município, com todo respeito, que tem o mesmo número de policiais, igual a Itarana, lá pouca violência, poucos moradores, mas temos o mesmo número de policiais que o Santa Maria de Jetibá. Aqui, aliás, tiraram ainda o GAL daqui da nossa cidade. Tiraram daqui ainda, que era uma... aquela, dava um certo medo muitas pessoas, quem está errado, quando o GAL passava. Então, eu estou aqui defendendo os nossos munícipes, principalmente a agricultura, e, presidente, com essa ida Vitória, nós vamos ter que realmente lá chegar e falar para o secretário o que Santa Maria precisa. Né? Eu acho que não precisava ter uma DPM aqui. No mínimo, uma companhia, que nós pertencemos a Santa Teresa. Nós devia ter um batalhão em Santa Maria de Jetibá. Acho que 40 mil habitantes já merecia ter uma coisa melhor aqui a respeito de segurança. Mas peço ao secretário, interior, agricultura, meio ambiente, obras, vamos dar nosso apoio aos nossos colonos. Que maioria nós aqui somos filhos e moram na roça, somos filhos de colono. Dali sai o alimento e sai o sustento dos nossos filhos e também do crescimento da nossa cidade. Obrigado.
Convido o segundo vereador inscrito no grande expediente do dia para fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor vereador Elmar Francisco Tão.
Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente, Adilson Píndola, cumprimentar o primeiro secretário Álvaro Roberto Gonçalves, vereadores, cumprimentar nosso controlador-geral dessa casa, doutor Luiz Mil, nossos funcionários aqui presentes, cumprimentar o Paulo, que é conhecido como Orari, cumprimentar o Nilton, da Secretaria de Cultura, e nossos ouvintes da Rádio Pomerana, e também nossos da internauta que nos estão assistindo. Primeiramente, eu queria aqui esclarecer sobre um projeto número 18/2018, que ia ser votado nessa Câmara. Eu quero pedir ao senhor presidente que solicita a requisição dos convênios da SEASA com o município, solicita o parecer do Estado na anuência da desativação que se trata de recurso do Estado e Federal, solicitar o parecer do Conselho da Agricultura e também solicitar o levantamento dos compradores de que carregam na Mini Seasa. E também solicitar os nossos produtores que fornecem esses compradores no nosso Mini Seasa. E também quero pedir aqui ao senhor presidente, pedir o visto desse projeto, considerando que o projeto de lei número 18/2018, que revoga a lei municipal 640, de 12 de junho de 2002, e dá outras providências, de autoria do prefeito municipal, que foi incluído na pauta de votação da sessão de hoje, com a base do artigo 165 do Regimento Interno, solicita o prazo para o visto desse estudo. Porque eu, da vez passada, o nosso ex-prefeito Eduardo, que o governo do Estado, ele repassava um recurso para o nosso município Mini Seasa. E o que, que aconteceu? Aí eles não aceitaram esse recurso mais, e nesse momento, naquela época, até quem fazia parte daquela administração do Seasa, que seu Valdivino sabe dessa administração, que era o Gil Samaro, e o nosso prefeito Hilário Rebic, e o presidente era o Bufão, que fazia parte daquela Seasa. Então, ele até deferiu que não ia, que ele não queria deixar de passar o recurso para o Mini Seasa, que é do nosso município. E aí, naquela época também que foi comprado esse terreno, foi comprado pelo nosso ex-prefeito Edson Berg, do nosso amigo Paulo Saik, Paulinho Saik. Então, foi comprado esse terreno com recurso da prefeitura, e daí o Estado, o município comprou o terreno, o Estado e o convênio federal que fizeram o Mini Seasa. Então, eu não queria que acontecesse isso, de acabar esse Mini Seasa, porque nós temos pessoas que carregam lá, que atendem nossos agricultores, nossos produtores. Eu fui lá esses dias olhar, tem muitas pessoas carregando ainda. Hoje nós temos lá, quem saiu de lá foi o nosso amigo Aguinaldo, que é o Careca, e o Ivan Schultz, que montou seu galpão sozinho. Mas tem outros que carrega lá, que tem uma pessoa que carrega para o Rio de Janeiro, tem pessoas que carregam para outros estados, e o nosso amigo Bedeu e mais outros compradores. Então, eu queria pedir todo esse esclarecimento para ver se não tem problema de a gente desativar essa Mini Seasa. E também queria agradecer aqui a Secretaria de Interior, que eu questionei tem umas semanas atrás aí, sobre 26 manilhas que estavam ali, que o próprio pessoal comprou essas manilhas para colocar ali na Beira Rio, e até que enfim, que a gente cobra aqui, porque eles conseguiram fazer esse serviço. E também queria pedir à secretária e o prefeito que poderia fazer as estradas de Santa Luzia até no Valdemiro Gumps, porque não tem condições de caminhão andar lá mais. Aquele filho do Valdemiro, Marcelo Gumps, ele carrega em torno de 20 a 25 mil volumes por semana, é caminhões, carreta. Então, é uma pessoa que ajuda o nosso colono, nossos produtores, e tem uma buraqueira que não tem condições de andar. Eu já cobrei. Então, eu vi o resultado. Se a gente não vir nessa tribuna cobrar, o serviço não sai. Então, a gente tem que vir aqui cobrar, porque o povo está cobrando de nós, o povo está exigindo de nós. Então, eu queria muito que o prefeito e a secretária olhassem isso com um carinho muito grande, porque o caminhão sai carregado lá da casa deles, que é em torno de 2 quilômetros. Quando chega aqui no Santa Luzia, a carga está toda solta, porque tem buraco que faz medo. E também outra coisa que eu queria deixar aqui esclarecido. No Rio 9, semana passada, indo para o Paulo Redsol, subindo no terreno do Justino, não tem condições de andar naquele trecho. Já tem muitos anos que não foi feito. Nós temos agora 1 ano e 5 meses de administração e ali não foi mexido ainda. Semana passada, o trator da Associação de Recreio puxando um caminhãozinho para poder conseguir subir lá carregar de ovos, que vira aquele chapadão que vai sair até Santa Teresa ali pela Aparecidinha. Então, eu gostaria muito que a secretária, hoje, que está no cargo do Vils, substituindo lá. E também tem outro trecho no Tirin Schneider. Eu queria pedir com todo carinho que fizesse essas estradas, porque eu não aguento mais. Semana passada, um cidadão chegou no comércio do meu irmão, perguntou, vocês viram o Mazinho por aí? Aí a menina falou assim, não, nós não vimos ele não, ele acho que deve estar em reunião em Santa Maria. Não, é que eu estou procurando ele para levar ele no Toyota, para botar ele dentro do atoleiro que tem lá no Rio 9. Isso aconteceu dentro do comércio do meu irmão. Então, vocês veem que situação nós estamos passando em Santa Maria de Itibá. Eu estou muito triste, porque eu sou uma pessoa que luto para trazer equipamentos. Semana passada botaram um equipamento, uma patrola em São José do Rio Claro, trabalhou normalmente 2 dias, quebrou a patrola velha, uma reta também. Então, a gente está numa situação, quem toma as porradas é a gente que está lá com a população. E também, Arlindo, aqui eu gostei da sua fala, que você falou sobre nossos agricultores. Nós tivemos, poucos dias agora, teve uma entrevista no Datena sobre os nossos produtores em São Paulo, os produtores de São Paulo. Eles entregaram o chuchu no CEASA, CEAGESP, e o produtor recebe com 15 dias. E quando o produtor foi e recebeu o pagamento dele, que veio o pagamento, recebeu 10 centavos na caixa de chuchu. Enquanto isso, lá fora, no supermercado, lá nas vendas, nas feiras, estava R$ 3,99 o quilo de chuchu. Então, olha como é que o nosso produtor estão cada dia pior. Isso aqui em Santa Maria está acontecendo a mesma coisa. Você manda um caminhão de verdura para São Paulo ou para outros lugares, eles dão um corte na mercadoria, tem vezes manda 1 centavo numa caixa de chuchu ou R$ 1 numa caixa de verdura. A caixa custa R$ 2,40, R$ 2,50. Então, que situação nossos produtores? Nossos produtores têm que vender com preço feito. Não pode mais fazer desse jeito, porque senão os produtores não têm condições de sobreviver mais e não têm condições de manter as lavouras. Você vê que, geralmente, hoje, nós temos vários produtores aí em situação difícil no nosso município. E eu vejo, eu mesmo fui um cidadão que mandei um caminhão de chuchu para São Paulo e até hoje eu não recebi ele. Caminhão de chuchu e não recebi nada, não mandar nada no pagamento. Muito obrigado a todos.
Terceiro vereador inscrito no grande expediente do dia para fazer uso da palavra, excelentíssimo senhor vereador Baldevino Mansker.
Cumprimento aqui nosso presidente Adilson, colegas vereadores, meu amigo Niltinho, nosso contador Luiz Mil. Também quero cumprimentar nossos funcionários dessa Casa de Leis, ouvintes da Rádio Pomerana, internautas. Senhor presidente, o que me traz hoje na tribuna é sábado eles começaram a reabrir para fazer o calçadão lá em São Luís, mas só que eles botaram pessoas meio incompetentes lá, que não, depois eles não sabem o que tem que fazer quando termina o serviço. E eu tive muitas críticas da do povo de São Luís sábado. Eles cortaram, me espalharam asfalto tudo cheio de terra, não tem que carregar a caçamba, a terra passando por cima, e deu muita poeira naquela região. Então, eles foram embora, até o funcionário que estava lá, eu quero pedir ao secretário Paulo que bota gente competente na outra vez, quando eles voltam lá trabalhando, até o funcionário maltratou os moradores de lá. Então, não é muito bonito. E eu não sei para que eles usam carro aqui, pipa aqui nesse município. Porque em Itarana, você vê o carro pipa andando na cidade para cima, para baixo, todo dia. E aqui nunca você vê carro pipa para nada. Eu não sei o que está acontecendo. Porque eu acredito que lá era muito fácil para não deixar o povo, todo mundo na poeira, que quando eles terminassem de tardezinha, e pegava o carro-pipa para lavar, não custava nada. Mas eles não fizeram, foram embora. Liguei para as pessoas que estavam acompanhando os serviços, nem atenderam o telefone. Foi um custo para eu conseguir falar com o Paulo, mas ele falou que ia resolver no outro dia, mas acho que também não voltou lá. À noite, graças a Deus, choveu um pouco. Mas então quero pedir para a próxima que eles conseguem fazer um serviço melhor e terminar o serviço. Mas enquanto vocês falam de os produtores, a situação não está fácil, não. A situação dos nossos produtores, igual hoje na Ceasa, está aquela greve dos caminhoneiros, não foi vendido nada, sobrou tudo. Ainda o governador do estado está começando com esses selos para colocar nas caixas. Não tem condição, não. O povo não aguenta isso mais. Cada dia mais eles inventam para tirar dinheiro do povo e energia cara que ninguém não aguenta. Então, eu quero, aqui não tem, pedir ao nosso governo que consegue rever o negócio dos selos, porque isso não vai resolver nada. Se as verduras tiver selo ou não tiver, que ninguém não pede selo. Eu não sei porque eles inventaram esse negócio novo só para tirar dinheiro do povo. Ainda nossa cooperativa está incentivando, o povo precisa fazer. As lojas lá da Ceasa não tem alguns. Pede, outros também não pedem. Isso é igual aquela vez quando aconteceu, mas a gente já sabe, aquela época você trabalhava na Ceasa, todo mundo tinha que colocar selo. Mas será que se todo mundo colocar selo, tem alguém que no final, igual hoje, ou qualquer dia da semana, que compra as mercadorias? Então tem que ter um preço garantido, não tem para o povo conseguir vender. Um mercado garantido. Mas do jeito que nós estamos hoje, está muito complicado. E obrigado a Deus que você marcou a reunião com o nosso secretário, que tem muitos assaltos aqui para cima com nossos colonos. Diz que final de semana foi assaltado aqui no, um cara lá de Caramuru, aqui subindo no Chultais. Foi um...
Me permite a parte, Odivino?
Permito.
Nós tivemos também uma pessoa que saiu do Ceasa, vou até citar o nome dele aqui, o Darli Ponat. Eles cercaram ele ali na coca, na hora que ele entrou para curvar, para ali na planeta, quer dizer. E os ladrões vieram, pararam de moto, botaram o revólver neles, e um pulou dentro do carro e mandou ele seguir. E o outro foi com a moto seguindo eles, levaram lá num canto, lá rebentaram o carro dele todinho, rebentaram o sofá, rasgaram o forro, tudo para caçar dinheiro. Aí o filho dele tinha R$1.000 no bolso, e ele entregou, sorte que não acharam o restante do dinheiro que estava junto com ele. Que aí eles conseguiram escapar, porque uma cidadã viu que eles levaram ele para um canto lá, ela ligou para a polícia e gritou lá do prédio, falou, eu liguei para a polícia já está vindo. Viu que estava roubando eles. Então, cada coisa que está acontecendo com nossos agricultores, com a situação difícil de vender a mercadoria para conseguir manter a sua família, manter o custo das lavouras, e aí ainda é assaltado na estrada vindo do Ceasa. Muito obrigado, Valdivino.
O problema todo é se só roubasse, estava bom, não tem, mas é judia da pessoa, bate, não tem. E fala com eles, assim, se vocês voltarem, eles falam que eles vão matar eles. Então, muitos produtores já saíram da Ceasa por causa disso. Mas o nosso governo é bom, o nosso governador é o melhor que tem. Esse a gente não pode esquecer de falar dele, porque esse cara, ele caprichou com Santa Maria. Não trouxe um prego para Santa Maria durante o mandato dele, e um cara desse que ainda quer ser candidato. Então, a gente acho que está na hora de nós abrir os olhos. Em outubro já vem todo mundo aqui para passear aqui na nossa cidade, para pedir voto, mas nós temos que lembrar das pessoas que não lembraram de Santa Maria também. Muito obrigado.
Inscrito cancelou. Não temos mais oradores inscritos. Só quero aproveitar essa oportunidade de agradecer já a todos os vereadores que vão estar participando nessa audiência com o secretário de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, pela importância do tema. Nós vamos levar o clamor do nosso povo. Santa Maria não é diferente dos outros municípios, mas nós já temos uma grande representatividade em números de eleitores, em números de habitantes do nosso município, e nós estamos com contingente policial muito pouco. aqui em Santa Maria de Atibaia. Isso é um dos fatores, além de outros, que nós vamos estar levando para o secretário de Segurança Pública. Praticamente todos vereadores vão participar, com exceção do colega vereador Rogério, que já se justificou devido aos problemas de saúde que ele está tendo, mas nós também vamos levar junto com nós a solicitação do colega vereador, o clamor do nosso povo na questão da segurança pública. Vão acompanhar nessa audiência algumas pessoas aqui do nosso município, além do prefeito e do vice-prefeito. Vamos estar convidando também algumas pessoas e vai ser uma reunião filmada, gravada, sabe, para que depois a gente possa estar mostrando também aos nossos munícipes as reivindicações desses vereadores que acompanham, que nós temos acompanhado dia a dia, questão dos problemas que nós temos em questão da nossa segurança. Os nossos policiais militares, tanto a Polícia Civil, eles fazem um excelente trabalho, mas nós precisamos de um policiamento mais reforçado aqui em Santa Maria de Atibaia. Quando a gente vai a Marechal Floriano, por exemplo, Domingos Martins, não sei se os vereadores observam lá, tem 11 patrulhas, 11 carros de polícia, né? Então a gente vê que tem um contingente policial bem maior do que o nosso município. Santa Teresa, que tem praticamente a metade da população que Santa Maria tem também mais policiais do que aqui em Santa Maria. Então essas coisas a gente não compreende muito bem como que funciona isso, sabe? Na verdade a gente sabe o porquê, mas nós vamos colocar claramente para o nosso secretário de Estado de Segurança Pública a nossa situação, e a gente quer o mais rápido possível que nós tenhamos um contingente policial efetivo no nosso município, bem maior do daquilo que nós estamos tendo aqui em Santa Maria, e outras também reivindicações que nós faremos ao governo do Estado do Espírito Santo. Por isso, eu sempre tenho falado ao longo da minha vida que a união faz a força. Então, eu agradeço a compreensão dos colegas vereadores para que todos nós possamos ir e fazer as reivindicações para o nosso município de Santa Maria de Atibaia. Quero aqui saudar e agradecer também a presença do Dieter Mirtin, que em nome de todos os vereadores, muito obrigado, Dieter, por a sua presença aqui nessa sessão, bem como do Paulo Paulão, conhecido da prefeitura, ora ele está aposentado, um jovem aposentado aí no nosso município, mas quem sabe brevemente ele vai retornar aos trabalhos, que acho que o senhor tem muito a contribuir ainda com o nosso povo aqui de Santa Maria de Atibaia. Muito obrigado também pela sua presença aqui na sessão de hoje. Em relação ao pedido do colega vereador Mazin, no pedido de vista ao projeto de lei de número 18/2018, que o colega vereador fez no grande expediente, eu vou estar, senhores vereadores, nesse momento, colocando esse pedido de vista em votação. Pedido de vista para estudo. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado com 11 votos a favor e um voto desfavorável do colega vereador Joel Ponet. Portanto, então, começa a correr o prazo. Senhor vereador, a partir de hoje, Vossa Excelência tem 10 dias para devolver o projeto de lei. Interrompo os trabalhos previstos para essa sessão ordinária. Abrimos agora espaço para o orador escrito na tribuna livre. Assim, eu convido o secretário municipal de Cultura e Turismo interino, senhor Newton Capaz, que fará uma prestação de contas da 29ª Festa Pomerana.
Boa tarde, presidente Adilson. E, em nome do presidente, eu cumprimento todos os demais vereadores. Em nome da equipe da Secretaria de Cultura e Turismo, que está aqui, eu cumprimento todos os funcionários da Prefeitura e da Câmara Municipal. O que nos traz aqui hoje, como foi dito, é a prestação de contas da Festa Pomerana, a 29ª Festa. E já foi distribuído a todos os vereadores uma cópia resumida da prestação de contas, mas já foi protocolado hoje à tarde a prestação completa e está à disposição para que todos possam analisar com tempo e, caso surja alguma dúvida, depois pode nos fazer contato na Secretaria de Cultura, ok? Então, nós temos A folha que vocês estão acompanhando vai ser a mesma que eu vou ler aqui. Então, a gente vai estar juntos nessa leitura. Despesas com serviços de bandas e diversos. Nós tivemos diversos, inclui todos os serviços e equipamentos que foram contratados para a 29ª festa. É R$ 280.461,09. E despesas com bandas, soma R$ 180.700. Então, nós tivemos despesa R$ 461.161,09. Receitas, nós tivemos um montante de R$ 81.215,17. Distribuídos assim, food trucks, que são aqueles carros de alimentação que nós tivemos na festa, foram 10 food trucks e nós arrecadamos R$ 15.000 com esses carros. Barracas, que foram vendidas comidas e bebidas ao longo do campo, R$ 35.000. O parque de diversões foi R$ 30.000. E vendedores ambulantes, que são os vendedores cadastrados que ficam na Praça Florêncio Augusto Berger e na rua ao lado do pátio de festas, foi R$ 1.215,17. A arrecadação da festa ela diminui, porque na festa do colono tem exposição de veículos e máquinas pesadas que arrecadam um valor maior para o município. Nessa arrecadação aqui também ainda não está contabilizado os R$ 50.000 da Caixa Econômica Federal, porque nós já enviamos a prestação de contas e estamos aguardando a análise deles para depois fazerem o depósito. Então, nas despesas, nós temos Almerinda Flegler, com aluguel de traje típico, R$ 7.495. Almerinda Flegler também, confecção de faixas para rainhas, Grosfota e Climeca, R$ 1.940. NL de Romanha, que são tecidos para ornamentação dos espaços e dos carros alegóricos do desfile histórico pomerano, R$ 14.174. A EDP Celsa, que é a ligação temporária para o pátio de festa, R$ 198,01. ECAD, que é a distribuição de direitos autorais das músicas executadas na festa, R$ 9.895,62. Scorpion Telões, sonorização do pátio, R$ 3.888. Joelza Boldrini, que é sonorização de pequeno porte, iluminação e palco de grande porte, R$ 19.480. São Pedro Peças, que é o gerador, R$ 6.600. Play City Eventos, que são tendas e banheiros químicos, R$ 13.200. E banheiros químicos, R$ 7.680. A Metraton, que são palco, camarim e grid, R$ 15.270. J. Endringes Materiais Esportivos, que é a locação de disciplinadores, que são aquelas estruturas que foi colocada ao longo da Avenida Frederico Gruck durante o desfile histórico, R$ 6.000. Gráfica Editora Quatro Irmãos, confecção e impressão de convites, R$ 340. A Gráfica Editora Quatro Irmãos, confecção de folders, R$ 700. Atuante Comércio Mag Story, tecidos para ornamentação e desfile histórico também, R$ 4.165. Master Plaque, impressão e colagem de outdoor, R$ 699. Romildo Brown, serviço de carro de som, R$ 1.475. Engie Costa, confecção de banner digitalizado, R$ 335. Engie Costa também, confecção de banner, R$ 385. J. Júnior, locução, R$ 6.000. Rolls Eletrificações, que é retirada das flâmulas que nós colocamos no poste pelas ruas da cidade, R$ 566. Rolls Eletrificações também, serviço de instalação de energia elétrica em todas as tendas e barracas, R$ 5.960. J.M. Mercher, que são alimentos para a gente preparar os lanches também, R$ 2.177,79. Audiovix, locação de fechamento ao redor do palco e o portal que foi instalado na praça, R$ 4.433. O aluguel do pátio, a paróquia evangélica, R$ 30.000. SVA, Serviço de Vigilância Armada, R$ 46.860. TCI Telões, alocação de a mesa de som, R$ 1.600. Alocação de tablado do TCI Telões também, a passarela da praça, R$ 8.910. Despesas com horas extras aos servidores que prestaram o serviço durante o evento, R$ 22.005,13. Super Show Supermercados, aquisição de produtos típicos. Esses produtos foram utilizados na encenação do casamento pomerano e também durante o desfile histórico, R$ 4.914,50. E a padaria Leopoldinense, no mesmo processo, de produtos caseiros, R$ 115,50. Vargem Alta Mudas, limitada, aquisição de flores para ornamentação da praça da terceira idade e dos carrinhos alegóricos, R$ 8.540,27. Jovelina de Lourdes, a produção visual dos candidatos eleitos da festa, R$ 2.280. Malu Calçados, aviamentos, material também de tecido e aviamentos para a confecção dos carros, R$ 4.510. O Edmar Banquet, locação de transformador, R$ 4.900. Erzila de Lourdes Majesc, marmitas para toda a equipe de apoio e a equipe, todas as equipes que trabalharam e policiais também, R$ 7.600. Gráfica e editora Folador, cartaz e material do desfile, R$ 5.130,40. Fechando o valor de R$ 280.461,09. As despesas com bandas, Jonislau Delay, que fez o acompanhamento do desfile de todos os menininhos de Rainha Pomerana, R$ 400. Os grupo de dança neolatino, R$ 1.000. Coros de metais Jequitibá, R$ 1.000. Grupo de danças Rolantans, R$ 1.000. Grupo de danças Fritz Dance, R$ 1.000. Coro de metais de Rio das Pedras, R$ 1.000. Grupo de danças Os Pomeranos, R$ 1.000. Grupos de danças Pomerland, R$ 1.000. Grupo de danças Kinderland, R$ 1.000. Grupo de danças Tanzerland, R$ 1.000. Banda Eclipse do Forró, R$ 1.800. Gugu da Concertina, R$ 2.000. Tony e Banda, R$ 2.500. Jéssica e Lucélia, R$ 2.500. Banda Caatinga, R$ 4.500. Banda Freilich, R$ 5.500. Banda Fritz Freunden, R$ 6.500. Grupo Pomermecas, R$ 6.500. Banda de Germanos, R$ 7.000. Banda Pomercor, R$ 7.800. Banda Pomervec, R$ 7.800. Banda Seven Brass, R$ 9.000. Banda Society, R$ 22.900. E de Paulo e Paulinho, R$ 85.000. Totalizando R$ 180.700. As receitas com as barraquinhas de comida e bebida. Nós temos Alcineia Maria de Carvalho, R$ 1.500. Essas são as entradas, tá? Angelita Gomes Fonseca, R$ 2.000. Devani Prats, R$ 2.000. Jefferson Berger, R$ 2.000. Gilcimar Nicolau Lopes, R$ 2.000. Jéssica Hammer, R$ 2.000. Laurisley da Silva Neto, R$ 2.000. Lucimar Lopes, R$ 2.000. Marcelo da Silva Araújo, R$ 2.000. Marcelo dos Santos, R$ 1.500. Margarida Mercídia de Jesus, R$ 4.000. Maria das Graças Sena, R$ 4.000. Marinês Meirelles, R$ 2.000. Padaria e lanchonete Vila Pães, R$ 2.000. Sorveteria Guri, R$ 2.000. YMC de Freitas, R$ 2.000. E Vanderlei Santa Clara, R$ 15.000. Desculpa, já é outro. Esse já é o food truck, R$ 15.000. O parque, como já foi dito lá na frente, ele pagou em R$ 30.000 pelo valor do espaço, pelo espaço. E os ambulantes que estavam na praça Florêncio Augusto Berger, Carlos Alves de Jesus, R$ 300. Irineu Lourdes, R$ 170.72. Carla Janaína da Silva Mendonça, R$ 144.45. Algumas pessoas que se cadastraram durante o evento, R$ 300, R$ 600 duas pessoas. Então, R$ 1.215.17. Esses são os números que eu trouxe para vocês hoje à tarde. E aí, caso alguém queira fazer alguma pergunta...
Secretário, eu quero só agradecer a vinda do senhor aqui hoje, nessa sessão ordinária. Toda a documentação está à disposição dos senhores vereadores, tudo cópia de que foi pago, recibo, está tudo aqui. Se o vereador tiver qualquer dúvida, vai ficar aqui na casa, à disposição dos vereadores, e como o senhor mesmo disse, que está à disposição para prestar qualquer esclarecimento a qualquer momento. Qualquer dúvida, os vereadores podem estar solicitando isso na secretaria, que está aqui à disposição de vossas excelências. Agradecer pela presteza nessa prestação de conta, agradecer toda a equipe da Secretaria de Cultura, todos os nossos funcionários que estiverem envolvidos nessa festa. Nós sabemos que não é fácil organizar uma festa desse tamanho, mas eu quero parabenizar a todos. A festa estava lindíssima, não tivemos nenhum incidente, sabe, né? Tudo correu dentro da normalidade e a gente fica muito feliz por isso. Já agradecemos aqui em outra oportunidade também o desfile no domingo de manhã, estava lindíssimo. Agradecemos as nossas diretoras de escola, os nossos professores, os nossos alunos, a todos aqueles que participaram daquele desfile no domingo, bem como o desfile do comércio, que foi muito bacana. Agradecer também todos os nossos comerciantes do nosso município que participaram. Enfim, a todos que contribuíram com a realização dessa festa, em nome de todos os vereadores, o nosso muito obrigado.
Nós que agradecemos, e eu faria agora esses agradecimentos, né, ao prefeito Hilário, ao vice Florentino Guilherme, à Câmara Municipal pelo apoio que sempre nos dá, né, e algumas opiniões sempre são bem-vindas também, aos diretores das escolas, não só a eles, mas como todos os funcionários que se empenham para fazer o melhor desfile a cada ano, né, todos os funcionários, eles mobilizam a comunidade em que eles estão inseridos para que as famílias também entrem no clima de festa, né, trabalhando esse tema durante aquela semana com os alunos, e os funcionários públicos também. Né, a gente envolve muita gente durante a festa pomerana e a festa do colono, e sem o apoio dos funcionários, a gente não consegue fazer a festa. Né, quer no apoio durante a festa ali, mas antes também dá muito trabalho, assim como todos os secretários municipais que estiveram conosco antes, durante e depois da festa, porque a gente prepara, monta a festa e depois tem que desmontar. Né, o apoio dessa equipe toda, toda a comunidade, é muito importante para que a gente faça um bom trabalho.
Verdade. E para quem não sabe, é importante também, tipo assim, a festa do colono, a Secretaria de Cultura já está tomando as providências agora em relação à festa do colono. Né? Praticamente quando a gente faz uma festa de casamentos, a gente já com antecedência, a gente se prepara para isso. O município é a mesma coisa. Né? Agora já estão preparando a festa do colono, que vai ser em julho.
De 20 a 22 de julho.
Dia 20 a 22 de julho, pois é. Quero agradecer também, secretário, por ter trago uma cópia da prestação de conta. Cada vereador recebeu a sua, sabe, né? Muito importante. Os nossos vereadores ficam muito satisfeitos quando eles recebem cada um uma cópia individual da prestação de conta.
É melhor para acompanhar a prestação.
Ô, secretário, o que mais o pessoal assim, elogiou esse ano foi o desfile do comércio, entendeu? Nos últimos anos, esse foi um dos melhores que teve, porque não teve tanta bebida, né, extravagância, entendeu? Então o pessoal elogiou muito. Que sim, no próximo ano a gente pudesse seguir esse mesmo, sem incentivar muita bebida, né?
Com certeza. Nós não podemos proibir, mas a gente pode conscientizar para que todos levem a quantidade mínima possível, né? Que levam gengibre, uma coisa mais leve. E a intenção também, eu acredito que o prefeito apoie, era tirar um pouco também de carros, porque isso oferece risco para quem está desfilando ali.
É verdade.
Né? Esse ano nós tivemos alguns incidentes, né? Queda de pessoas que estavam em cima de carro. Então, para resolver a situação, é só tirar os carros do desfile. Né? Até porque a gente quer que a população vá para lá, e não que tenha uma disputa de carro de som.
É verdade. Obrigado.
Mais alguma pergunta? Então, em nome da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, agradeço, né, ao apoio e por deixar a casa à disposição para que a gente venha fazer essa prestação de contas. Né? Eu convido para que quem tem alguma dúvida ou queira tomar um café na secretaria, é aqui do lado, é só ir lá que as portas estão abertas para que a gente converse à vontade com vocês.
Muito obrigado. Voltamos ao expediente normal da sessão, passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Lauvres, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 19/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 19/2018, que dispõe sobre a instituição do sistema de transferência de recursos do Fundo Municipal de Saúde do município de Santa Maria de Jetibá ao Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa, de forma regular e automática, referente à rede Cuidar e de outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto de lei não contém vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade e atende à necessidade de criar um mecanismo capaz de permitir ao município de aderir ao Programa Estadual de Gestão Integrada da Saúde Regional, denominada Rede Cuidar, nos termos da legislação mencionada na mensagem. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 3 de maio de 2018. Presidente, vereador Elmar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lavras, favorável. Membro, vereador Valdivino Masco, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Pontes, para leitura do parecer ao projeto de lei de número 19/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei número 019/2018, que dispõe sobre a instituição de sistema de transferência de recursos do Fundo Municipal de Saúde, município de Santa Maria de Jetibá, ao Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa, de forma regular e automática, referente à rede Cuidar e da outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Cumpre ressaltar que os casos previstos no artigo 7 da presente projeto de lei, o repasse dos recursos será imediatamente suspenso. Os recursos transferidos deverão ser aplicados em instituições financeiras oficiais. Caso a previsão de utilização seja igual ou superior a 30 dias, assim, após devida análise por não encontramos irregularidade nem ilegalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 3 de maio de 2018. Presidente Nelson Mitchinco, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Alvo Roberto Gonçalves, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Nelson Mitchinco, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 19/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 19/2018, que dispõe sobre a instituição do sistema de transferência de recursos do Fundo Municipal de Saúde do município de Santa Maria de Jetibá ao Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa, de forma regular e automática, referente à rede Cuidar e da outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. A transferência de recursos financeiros, bem como os valores, os parâmetros e as condições a serem exigidas dos beneficiários, serão estabelecidos pela Secretaria de Saúde do município de Santa Maria de Itibá. Observado o disposto do Plano Municipal de Saúde, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, e nas normas federais e estaduais que orientam a descentralização das ações e serviços de saúde, em especial as que dispõem sobre a transferência intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde, bem como os processos de negociação e pactuação entre os gestores. Desta forma, tendo em vista a necessidade da aprovação do mencionado projeto para os trabalhos do Poder Executivo e por não haver irregularidades nem ilegalidades, encaminhamos o projeto para ser votado. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 3 de maio de 2018. Presidente Hilário Benink, relator Nelson Mirtink, membro Florentino Álvares, todos 3 favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Aquicultura, Pesca, Abastecimento de Reforma Agrária, vereador Valdemiro Manos, para a leitura do parecer o projeto de lei de número 19/2018.
Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Aquicultura, Pesca e Abastecimento de Reforma Agrária. Parecer de projeto de lei número 019/2018, que dispõe sobre a instituição do sistema de transferência de recursos do Fundo Municipal de Saúde do município de Santa Maria de Itibá ao Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa de forma regular e automática referente à rede cuidar e da outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O presente projeto de lei visa criar um mecanismo capaz de permitir ao município de aderir ao Programa Estadual de Gestão Integrada de Saúde Regional, denominada Rede Cuidar. O projeto atende aos requisitos legais, pois deve ter prévia autorização do Legislativo. Assim, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 3 de maio de 2018. Presidente Jean-Jacques Laus, favorável. Relator Valdemiro Manso, favorável. Membro Adair Urto, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer, o projeto de lei de número 19/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 119/2018, que dispõe sobre a instituição do sistema de transferência de recursos do Fundo Municipal de Saúde do município de Santa Maria de Itibá ao Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa, de forma regular e automática referente à rede cuidar e da outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Cumpre ressaltar que, mediante a aprovação do presente projeto de lei, a unidade vai garantir a integralidade da atenção aos usuários por meio da linha de cuidado ao paciente por meio de uma equipe multiprofissional. Desta forma, não havendo irregularidades, esta comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 3 de maio de 2018. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relator Cláudio Brown, favorável. Joel Bono, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Adair Lourdes, para a leitura do parecer, o projeto de lei de número 19/2018.
Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio, parecer. Projeto de lei número 19/2018, que dispõe sobre a instituição do sistema de transferência de recursos do Fundo Municipal de Saúde do município de Santa Maria de Itibá ao Fundo Municipal da Saúde de Santa Teresa, de forma regular e automática, referente à rede cuidar e da outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto está amparado pela legislação vigente e tendo em vista que a rede cuidar visa a reorganização do atendimento no sistema de saúde pública do Espírito Santo. Desta forma, tendo em vista a melhoria na qualidade de vida da população santamariense e também por não haver nenhuma irregularidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e posterior votação em plenário. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 3 de maio de 2018. Presidente, Helmar Francisco Tom. Relator, Adair Lourdes. Membro, Arlindo Repke.
Todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Hilário Bönig, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 19/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, parecer, projeto de lei número 19/2018, que dispõe sobre a instituição de sistema de transferência de recursos do Fundo Municipal de Saúde do município de Santa Maria de Jetibá no Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa, de forma regular, automática, referente da rede Cuidar e da outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Cumpre ressaltar a importância deste projeto para o município de se salientar-se que o disposto nesta lei não afasta em situações específicas e transferências de voluntárias a título de cooperação, auxílio e assistência financeira de outros recursos mediante prévia de celebração de quaisquer dos meios formais previstos em legislação vigente. Não há que se falar de ilegalidade, pois o projeto é constitucional. Assim, encaminhamos para discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 3 de maio de 2018. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relator Hilário Bönig, favorável. Membro Florentino Laus, favorável.
O projeto está em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade o projeto de lei de número 19/2018, que dispõe sobre a instituição do sistema de transferência de recursos do Fundo Municipal de Saúde do município de Santa Maria de Itibá ao Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa de forma regular, automática, referente à rede Cuidar e das outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Isso são aqueles procedimentos que são feitos em Santa Teresa, que são pessoas do nosso município, e quem paga a conta, então, é o município de Santa Maria de Itibá. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Lavres, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 9/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 9/18, que dispõe sobre a denominação da rua Marcelino Valcut, que tem início na rodovia Kurt-Kart, Ludwigberg, Kerkhoff, entrada após a escola e finalizada sobre a residência do senhor Marcos Coutinho Lutzki, na Vila Jetibá, neste município, da autoria do vereador Nelson Mirting. Justificativa e conclusão. A apresentação do mencionado projeto de lei está de acordo com a legislação vigente. Cumpre ressaltar que o homenageado foi uma pessoa íntegra e trabalhadora na sociedade, pessoa digna e merecedora da presente denominação. Desta forma, encaminhamos o projeto para o presidente submeter à discussão e posterior votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 7 de maio de 2018. Presidente, vereador Omar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauros, favorável. Membro vereador Valdivino Mansky, favorável.
O relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponas, para a leitura do parecer ao projeto de lei no 9/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei número 09/2018, que dispõe sobre a denominação da rua Marcelino Volker, com início do rodovia Kurt Karl Ludwig Kerkhoff, entrado após a escola e finalizando próxima à residência do senhor Marcos Coutinho Lutke, na Vila Jetibá, neste município, de autoria do vereador Nelson Mirtink. Justificativa e conclusão. O projeto visa denominar uma rua situada na localidade de Vila Jetibá, salienta-se ser homenageado lá, reside desde 2000. Cumpre ressaltar que, uma vez aprovado o presente projeto de lei, a Prefeitura fica responsável a confeccionar a placa de identificação e os custos deverão correr por conta da dotação orçamentária destinados a este serviço. Assim, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 7 de maio de 2018. Presidente Nelson Mitin, relator Joel Pono, membro Álvaro Alberto Gonçalves, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 9/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, parecer. Projeto de lei número 09/2018, que dispõe sobre a denominação da Rua Marcelino Walcher, com início na rodovia Kurt-Karl-Ludwig-Kerkhoff, entrada após a escola e finalizando próximo à residência do senhor Marcos Coutinho Lutzke, na Vila Xetibá, neste município, de autoria do vereador Nelson Mirting. Justificativa e conclusão. Presente projeto de lei é de suma importância para os moradores da localidade de Vila Xetibá, tendo em vista que a denominação da rua proporciona muitos benefícios. Cabe, portanto, ao município a instalação de uma placa informativa. Sendo assim, encaminhamos o projeto para ser submetido à discussão e posterior votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 7 de maio de 2018. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relator Cláudio Brown, favorável. Membro Joel Pono, favorável.
Projeto está em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores que compõem esse Poder Legislativo, projeto de lei de número 9/2018, que dispõe sobre a denominação da rua Marcelino Walcher, com início na rodovia Kurt-Karl-Ludwig-Kerkhoff, entrada após a escola e finalizando próxima residência do senhor Marcos Coutinho Lutzk, na Vila de Etibá, nesse município, de autoria do colega vereador Nelson Mirtink. Informo aos senhores vereadores que não há nenhum vereador escrito na explicação pessoal. E antes de encerrar essa sessão, quero aproveitar esse momento para parabenizar o nosso prefeito municipal, Hilário Repke, que no dia de ontem completou mais um aniversário de vida. É o nosso prefeito, para quem não sabe, fez 61 anos na data de ontem. E hoje, pela parte da manhã, pelas 7h30, teve um momento de oração lá na prefeitura, junto com prefeitos, funcionários, vereadores estiveram lá presentes. O pastor, eu não me lembro o nome dele aqui da Igreja Luterana agora, mas fez uma belíssima oração, uma belíssima mensagem para o nosso prefeito e em nome de todos os vereadores, desejamos a ele muita saúde, muita bênção, que ele possa ter muita serenidade para administrar esse município promissor, para ele continuar administrando da forma como ele vem administrando, com muita transparência, com muita ética e, acima de tudo, com muita responsabilidade. Desejamos muita saúde para ele e muitos anos de vida, em nome aqui dos vereadores da Câmara Municipal. Não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, realizar-se no dia 28 de maio de 2018, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a presente sessão. Uma boa noite aos senhores vereadores, uma boa noite a todos presentes.